Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento a todos os acadêmicos, professores, servidores da universidade. Aqui, o Unemate de Juara, em nome da diretora Ana Maria, a qual estará aí depois apresentando para nós uma defesa e garantia, né, Ana Maria? Da vinculação do orçamento da receita corrente líquida do Estado. Uma situação difícil que está acontecendo com a nossa Unemate aqui do Estado de Mato Grosso. Infelizmente, algumas decisões desacertadas do nosso governador. Cumprimento também a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo site oficial desse Poder Legislativo Municipal, no endereço www.juara.mt.leg.br, e também aquelas pessoas que estão nos assistindo e também participando da sessão através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão ordinária do quarto período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores ou vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Uliane.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Louvai ao Senhor, porque é bom. Cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito.
Agradeço ao vereador Uliane. Passamos para o ato da assinatura da ata e solicito neste momento ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 061-2020, referente ao ofício 144-2020.
Processo 061-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 144-2020 GP, encaminhando relatórios das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de janeiro de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 069-2020, referente ao ofício 138-2020, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Processo 069-2020, interessado Tribunal de Contas de Mato Grosso, assunto ofício 138-2020, Gabi Press. Encaminhando cópia digital do processo número 16.7517-2018, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara MT, referente ao exercício de 2018.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 059-2020, referente ao ofício 04-2020 da concessionária Águas de Juara.
Processo 059-2020, interessado concessionária Águas de Juara, assunto ofício 04-DCQ-01-2020, encaminhando relatório de controle de qualidade da água para consumo humano, referente ao mês de janeiro de 2020.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e ou justificativa. Gostaria de comunicar aos colegas vereadores, aos presentes, que a sessão ela será um pouco mais curta na data de hoje, devido à questão dessa solicitação da Universidade da Unemate, o campus aqui de Juara. Então, por isso, tanto o pequeno expediente quanto o grande e a ordem do dia, nós fizemos a retirada de alguns projetos para que possa acelerar um pouco mais, né, que o espaço da Câmara está um pouco pequeno, o público, para que vocês também não se cansem muito, tá ok? Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador Chico Dundé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade Unemate, agradecer pela presença e desde já se colocar como parceiro, né, de todas as lutas de servidores públicos, professores, principalmente dos alunos, que sabemos a forma que estamos sendo, o servidor público está sendo tratado nesse país, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Queria fazer algumas indicações aqui, queria chamar a vereadora Uliane para estar assinando junto. Uma delas seria novamente a tão pedida, indicação que todos os vereadores já pediram, mas a gente continua apanhando do produtor rural, questão daquele trecho de estrada do Distrito de Paranorte, saída para Nova Monte Verde. Aquilo é uma vergonha a situação daquela. direto os vereadores fazem indicação e não tem a resposta que é necessária por parte do Poder Executivo. Outra indicação também que seria, já fiz essa indicação ano passado, solicitei até assinatura do presidente, do primeiro secretário, vereador Léo, vereador Flávio, para ver se sensibilizava o prefeito municipal para poder fazer a limpeza daquele terreno no fundo do PAN, mas que até agora não foi atendido, então chamando a vereadora Liane, que talvez agora, com a voz feminina lá também solicitando, a gente seja atendido pelo Poder Executivo. Quero que a Secretaria Executiva faça um documento ao prefeito municipal solicitando a justificativa por ainda não ter instalado as academias ao ar livre, lá do bairro Cruzeiro do Sul e do Califórnia, que são, através de emenda deste parlamentar, que até o momento não foram atendidos, que era justificativa, porque não fez, e também de imediato, no mesmo ofício, o prazo para instalação, porque senão a gente vai ter que recorrer e cobrar mais duro o Poder Executivo, que realmente veio nas audiências públicas, gerou a expectativa para os dois bairros e a comunidade não merece isso. Todas as vezes é apenas gerar expectativa e não ser atendido. Mais uma indicação que também é rotineira, queria até que o vereador Heraldo assinasse junto comigo, questão da manutenção ali na rua São Paulo. É uma rua no centro, mas que a gente também não consegue, o morador não consegue adentrar a sua residência. Faz um serviço, fazem mal feito, dá uma chuva, já leva embora, ou seja, dinheiro público indo para o ralo. E se fala tanto que está escasso o dinheiro público, que está em crise, e a gente ainda vê serviços feitos dessa natureza. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, o vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos, população presente, comunidade do Lemate, demais colegas vereadores. Senhor presidente, eu, dentro daquelas solicitações que a gente já vem pedindo ao executivo, com relação à limpeza de terrenos e alguns projetos também, programas de doação de terrenos que não têm utilidade para pessoas que precisam das suas casas, construir suas casas, eu solicitei aqui ao executivo a relação de bens imóveis, desde 1982, que foram doados a entidades e associações ou pessoas particulares aqui no município de Juara que estão em uso ou desuso no município. Perante essa relação, a prefeitura deve ter um controle dela para que nós tomarmos algumas providências aí com relação a esses terrenos que estão baldios na cidade, que podem ter utilidade também ao município de Juara. Outra questão é sobre a cobrança da taxa de limpeza de terrenos baldios na cidade de Juara. A prefeitura, nós temos uma lei 023/2006 que prevê a limpeza pela prefeitura e o lançamento na sua dívida ativa. Segundo informações, a prefeitura não vem fazendo essa atividade. E na questão de limpeza são 30 UPFM. Acho que está R$30 a UPFM, né? Mais ou menos do município de Juara. Então são 30 para limpeza. Depois tem mais 30 para recolhimento dos entulhos que está nesses terrenos. Então, nós vamos acionar aqui a parte de limpeza, a questão da tributação da Prefeitura Municipal para que ela comece a efetivar essa questão e aplicar essa lei na limpeza desses terrenos, tanto públicos e também cuidar dos terrenos que são dela. Então, é uma das questões que nós estamos debatendo e cobrando agora do Executivo. Outra questão, recebi um convite, agradecer a visita do seu Ayrton, do seu Pedro Azilheiro, da terceira idade, que estão sempre aqui com a gente, convidando a todos no almoço que acontece domingo aqui no Clube da Terceira Idade. Depois vai ter uma matinê dançante, então todos aí se estendem ao convite à comunidade juarense. Só isso, senhor presidente, nesse momento. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Agradeço a presença de todos, a comunidade acadêmica da Unimate, os seus gestores, e parabéns pela atitude de estar procurando o legislativo na ajuda dos seus direitos. Então, senhor presidente, eu quero que a Secretaria Legislativa desta Casa faça um ofício ao secretário Rivair. Esta semana recebi várias cobranças, a questão da estrada Linha Pedro Damião, né, para que possa estar fazendo, tem uma ponte bem ruim para que possa ser arrumada e fazendo patrulhamento naqueles pontos mais críticos. Sabemos que é um período que está chuvoso, mas os moradores ali estão cobrando e até o momento não foi resolvido essa situação daqueles moradores. Também ali na comunidade Água Boa, mas sentido Trevo, novamente, aquele trecho sempre foi problemático, então os moradores ali da linha Trevo, Carvalho 3, pedem também urgência para o patrulhamento naquela estrada e cascalhamento nos pontos críticos. É só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, e boa noite em especial a toda a comunidade da Unemate. Nós estamos vendo esse governo desmantelar a educação de Mato Grosso. O ato de retirar a autonomia dos recursos da Unemate é uma prova disso. Ontem eu lia numa portaria que o governo do estado baixou que professores contratados, que nós conhecemos como interinos, que tiraram licença médica nos últimos 3 anos, não poderão firmar contrato com o governo do estado. Então, observamos que a educação está sendo atacada por esse governo e, infelizmente, eu também sou professora da rede pública e posso dizer que sentimos um gosto amargo por uma greve mal sucedida e o desrespeito desse governo para com a educação do estado de Mato Grosso. A causa de vocês também é minha. Também queria pedir à Secretaria Executiva que faça um ofício ao prefeito municipal. Eu tenho visto alguns vereadores cobrar incessantemente a recuperação de algumas ruas pavimentadas que estão destruídas. Não há nem como fazer tapa-buracos, como a Rua Belém, em frente ao Delarica ali, que precisa de licitação, e a Leopoldo Prebianca também, que a empresa acabou de fazer a galeria de água pluvial, mas o trecho que já é asfaltado está praticamente destruído. Então, nós sabemos que é preciso que o prefeito se sensibilize e licite esses trechos para fazer uma recuperação de acordo com o que tem que ser feito, não um simples tapa-buraco. Também hoje pedi à Secretaria Executiva que enviasse ofício para a nossa bancada federal cobrando um posicionamento sobre o Fundeb. Nós sabemos que esse fundo ele expira esse ano, em 2020, e os municípios não se sustentam sem o Fundeb. Eu ouvi que o presidente da Câmara Federal quer colocar em votação no mês de março o novo Fundeb, mas para que isso aconteça, ele precisa ser votado na comissão especial. Então, a gente precisa cobrar da nossa bancada federal um posicionamento a favor do novo Fundeb. Boa noite e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega. Boa noite, população presente. Boa noite a todos os acadêmicos da Unemate. Parabéns por vocês estar junto com essa casa de lei, brigando pelo direito de todos vocês. Senhor presidente, fiz um ofício solicitando arrumar, que a Secretaria de Cidade arruma a Rua Júpiter, no Jardim Panorama. Também eu, a vereadora Marta, o vereador Castão, o vereador Salvador, pedi um ofício dessa casa para que a Secretaria de Cidade arrume também a Avenida Rio Arino, que dá acesso ao Oscar Soares, ao bairro João de Barro, que faz 3 anos que não passa uma máquina nesse local. Também solicitei que faça um patrulhamento e cascalhamento da Rua Vitória e Rua Robson Fernando Ribeiro, no Parque Alvorada também, que tá, as ruas estão com condição precária. Também solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para que a Secretaria de Cidade arrume uma ponte no Jardim Paranaguá, na Rua Florianópolis, que essa ponte já está com 2 anos e meio, que não passa nenhuma bicicleta nela, e até o exato momento a Secretaria de Cidade não tomou nenhuma atitude sequer. Também solicitei um ofício dessa Casa para a Secretaria de Cidade para fazer a limpeza, o gradeamento entre o bairro João de Barro e também o Jardim Bandeirante, onde aquele coloião está tomando conta do lugar e já faz meses que não passa uma máquina também no local. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. Convido o segundo secretário, João Rissotti, para que assuma a primeira secretaria. E convido o vereador Chico Dundéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de vocês, parabenizar esse ato bonito que vocês estão fazendo. Diretora Ana Maria, que sempre está aqui procurando a Câmara Municipal para ajudar nas ações da UNEMATE. Professor Gil, Gildete, um grande amigo meu, Oséias, Luciano Oliveto, todos os professores que estão presentes, servidores públicos, acadêmicos, parabéns por esse ato. Nós estamos vivendo um momento difícil com o governo do Estado de Mato Grosso, um governo que está taxando todo mundo e está tirando direito, passando bilhões de repasses para a Assembleia Legislativa, para os órgãos judiciários e querendo tirar o recurso da onde é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, principalmente de vocês, da educação. Nós temos que defender de unha e dente a UNEMATE, porque a UNEMATE é um patrimônio principalmente do município de Juara, que forma milhares de pessoas e traz mão de obra qualificada para a nossa cidade, para a região do Vale do Aranhas. Obrigado a todos e parabéns pela dedicação. Pedi ao prefeito municipal que arrume as ruas do bairro Portal das Flores. Estive no portal essa semana, poças de lama lá, o pessoal vai soltar peixe lá se não arrumar aquelas ruas. O pessoal falou que vai ter que entrar de barco nas casas. Infelizmente, fui entrar na casa de uma moradora, realmente tinha umas poças feias lá. Cruzeiro do Sul, outro bairro que está sendo prejudicado demais por essas chuvas, de que o prefeito não está dando essa devida atenção. Porto Seguro, bairro Continental, que é dentro da cidade praticamente. Tem pessoas, já falei várias sessões aqui, que tem deficiente físico que não consegue entrar dentro da sua casa. Como que a pessoa entra com o seu veículo, não tem condição de locomover mais? Ruas também que são pavimentadas, mas que estão com buracos aí profundos, principalmente Rua Curitiba, atrás aqui da Brasnorte, da Branorte, tem buracos ali enormes. Já pedi, já 3 sessões estou pedindo, não só ali, vários locais, está deixando muito a desejar. Tem que ter planejamento, tem que ter organização nesse quesito, porque quem sofre é o morador que paga seu imposto. Chega o IPTU na casa dele, chega os impostos, a população faz seu papel, paga e não está recebendo o devido atenção do órgão público. Comunidade Água Boa, já é a segunda postagem que o pessoal faz no Facebook, que não tem condição de trafegar, principalmente o local do transporte escolar. Já falei com o secretário. Infelizmente, nós temos a região do assentamento e da Paranorte, que tem 20 pontes com problema, arrumaram 5, a máquina deu problema, tem mais 15 para resolver. Tem uma ponte na região do Machado, uma ponte grande, mais de 30 metros. Também tem um bueiro lá nos assentamentos, já solicitei do secretário. E também mandar um ofício aqui para o secretário de Estado da Sinfra, referente aos buracos da MT-338. Ali próximo ao JBS, já está cheio de buraco de novo, você vai ter que fazer um serviço ali de capas fortes para resolver o problema. Obrigado e boa noite.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valera para que reassuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador Uliano Macarena.
Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais. Ali na linha Julião, inicialmente, final do ano passado, os moradores procuraram para que fosse arrumada a estrada, a ponte. E como era recesso final de ano, a prefeitura não conseguiu arrumar, então os próprios moradores fizeram um paliativo. Agora eles precisam que arrume a estrada. Mas com a chuva forte, a ponte já precisa ser arrumada novamente. Então, para arrumar a estrada do outro lado da ponte, precisa primeiro mexer na ponte. Então, os moradores estão sofrendo com a estrada, com a ponte, vai iniciar as aulas, é perigoso, transporte escolar, os alunos que por ali trafegam com os seus pais, então eles estão solicitando que seja arrumado. Também, na linha 5, vereador Chico, nós temos aqui informação, tem a serra, todo ano, período de chuva principalmente, não passa nenhum tipo de veículo. Transporte escolar não tem condição, já foi comunicado que não vai iniciar as aulas enquanto essa serra não for arrumada. Então, é vergonhoso, Marquito, os alunos não poderem ir para a escola por falta de estrada. Então, fazer esse ofício que o vereador Chico assine junto comigo. E comunicar aos colegas vereadores e as pessoas da Rua Várzea Alegre, que eu já cansei de falar que deveria se chamar Rua Várzea Triste, no Parque Alvorada, até que, enfim, foi arrumada. Então, não sei por quanto tempo vai poder ser chamada como Rua Várzea Alegre. Mas, na semana passada, a equipe do Carlos Nunes esteve lá. Então, fizeram paliativo. A gente entende que a chuva ainda é intensa, mas foi feito esse paliativo, agora finalmente o morador consegue entrar e sair de dentro da sua casa.
Só gostaria de informar os colegas pares que nós recebemos na presidência, na semana passada e na data de hoje, novamente, a Edna, presidente do SISMUG, está aqui, se encontra. Não sei se o Fanini, que é presidente do Sintep, se encontra aqui também, que infelizmente até hoje, Marta, o prefeito não encaminhou a lei do piso dos professores aqui do município de Juara e também, Edna, dos agentes comunitários de saúde. O pessoal tem perguntado, hoje é a última sessão do mês de fevereiro, o piso dos professores, dos profissionais de educação é janeiro, infelizmente até o momento não chegou. Então, eu gostaria de deixar esse alerta aos colegas vereadores que façam essa cobrança também ao Executivo Municipal, até porque, mais uma vez, vai ser aquela mesma briga de sempre, referente aos piso, ao piso dos profissionais da educação aqui no município de Juara. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Entendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 068/2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 007/2020.
Processo 068/2020, interessado mesa diretora. Assunto projeto de lei legislativo número 007/2020, que declara de utilidade pública o Instituto de Educação, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Arinos, Ecumã.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 070/2020, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 006/2020.
Processo 070/2020, interessado vereador Elboy, vereador Liane Macarena, Flavinho, João Rissotti e vereador Chico do Indéia. Assunto projeto de lei complementar do Legislativo 006/2020, que dispõe sobre a autorização para a redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 071/2020, referente ao requerimento 006/2020.
Processo 071/2020, interessado, vereador Léo Boio, Liane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico do Indéia. Assunto requerimento 006/2020, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar do legislativo que dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 038/2020. Referente ao projeto de lei municipal 002/2020.
Processo 038/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 002/2020. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Informo aos colegas vereadores que esse projeto foi aprovado e aos demais presentes. O projeto foi aprovado da sessão anterior ao regime de urgência, já tramitou em todas as comissões e o mesmo está em única discussão. Vereador Flávio.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto ele teve tramitando as comissões de legislação, orçamento, que são, fazem parte da nossa equipe aí, sou presidente dessas comissões, e nele o município está atendendo aqui o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cedendo um servidor para atendimento e orientação nas dependências do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Juara. O projeto ele veio sem cópia da minuta, mas como tinha urgência no projeto, tínhamos em conversa aí com a assessoria do prefeito, estamos aprovando o projeto para dar celeridade no processo.
Continua a discussão, o projeto de lei municipal 002/2020. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 002/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Brundéia?
Favorável.
Vereador Uliane Macarena?
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal número 002 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 071-2020, referente ao requerimento 006-2020.
Processo 071-2020, interessado, vereador Léo Boy, Eliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico Duindéia. Assunto requerimento 006-2020, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar do Legislativo que dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências.
Informo aos colegas vereadores que o requerimento, como foi lido pelo primeiro secretário, mesmo está solicitando regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Vou colocar em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Depois eu vou ver a forma que eu vou estar colocando a votação. Portanto, está em discussão o requerimento 006-2020. Vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, acredito que a necessidade da tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres se dá pelo fato de que o IPTU vai ser gerado aí no próximo mês, o que faz com que a lei tenha que ser aprovada, já que é uma redução da alíquota, porque quem tem financiamento de imóvel, ele paga o valor real do imóvel, e a grande maioria da população tem um valor venal menor do que se pratica no comércio. Eu acredito que é isso que faz com que o projeto tenha que tramitar em regime de urgência e dispensa de pareceres, não é?
Continua a discussão, regime de urgência e dispensa dos pareceres. Só gostaria de solicitar aos colegas vereadores, é um projeto que a gente deu entrada juntamente com os demais pares, de última hora. E existe realmente a necessidade da dispensa dos pareceres e o regime de urgência desse projeto? Projeto que já deveria ter dado entrada já desde o ano passado, infelizmente o Executivo mais uma vez não caminhou. Esse projeto, o vereador Chico sabe disso, desde a legislatura anterior, nós vem apresentando esse projeto. Projeto que, quando se construiu os residenciais aqui no município de Juara, Bandeirantes, né, Chico? Floresta e Bandeirantes, principalmente Bandeirantes, é onde o cidadão faz o financiamento das suas residências e lá vieram seus IPTUs aí de R$ 800 acima, né? R$ 1.500, R$ 1.800, quer dizer, aquele valor venal que você fez o financiamento é o que vem. Então, o regime de urgência, a dispensa dos pareceres é exatamente para isso. Nós estamos pedindo o projeto, podemos estar discutindo o projeto, mas porque o IPTU deve ser lançado já no mês de março, aí já com vencimento, acredito eu, no final de abril, início de maio. Então, se nós não fizermos essa lei, não aprovar de imediato, não terá como ter essa alíquota diferenciada. Quem vai sofrer, infelizmente, é o cidadão trabalhador que financiou suas residências e tem que pagar um absurdo de um IPTU dessa forma. Então, por isso que nós estamos solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 006-2020, eu vou colocar em votação o regime de urgência e a dispensa dos pareceres ao mesmo tempo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Portanto, está em única votação o requerimento 006 de 2020. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 006-2020 com a tramitação do regime de urgência e a dispensa dos pareceres da comissão. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 070-2020, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 006-2020.
Processo 070-2020, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico Duindéia. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 006-2020. Dispõe sobre autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 006-2020. Vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, projeto esse de grande cunho social, pelo fato que a gente já mandou em legislaturas anteriores e muito questionado na época se não estaria sendo uma renúncia de receita, porque estaria diminuindo o valor dos IPTUs do pessoal do financiamento. Mostrando com os dados que não seria uma renúncia, seria um acréscimo na arrecadação, porque a pessoa já está pagando o financiamento da residência, ou seja, já entrou com o financiamento através de Minha Casa Minha Vida, porque não tinha condição financeira para comprar um imóvel à vista. Ela já paga a parcela do financiamento e ela tem que pagar o IPTU, em caso do próprio bandeirante ali, em torno de R$ 1.500 até R$ 1.800, ou seja, ela não ia pagar. Então, ia gerar inadimplência e deixar a pessoa negativada junto ao município. Então, esse projeto tem essa importância. Essa importância também porque cobramos desde a legislatura anterior, que o município teria que fazer a atualização do valor venal de todo o município de Juara. Aí baixaria a alíquota e ficaria padrão. O que acontece hoje é que, por eles terem o valor venal igual ao valor real, igual a vereadora falou, o IPTU deles é calculado em cima do valor real. E o restante da cidade no valor venal, que realmente é bem abaixo do que é o valor real dos imóveis. Então, precisaria que o município fizesse a atualização e, com isso, baixasse a alíquota. Ou seja, isso é muito, muito importante. Pedimos apoio a todos os colegisladores, tenho certeza que todos os colegisladores são sensíveis a isso. Tivemos, na legislatura anterior, embates também com o Poder Executivo, principalmente tentando não aprovar o projeto, né, Léo? Colocava que o projeto era inconstitucional por ter vício de iniciativa, que não poderia partir do Poder Legislativo. Mas conseguimos mostrar com os pareceres que, pela Constituição, já é pacificado no Supremo Tribunal Federal que projetos tributários eles são de iniciativa, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Vereador Chico foi feliz ao dizer que o município ele tem que encampar o trabalho de atualizar os valores aí dos imóveis para que a gente não tenha que aprovar mais esse tipo de lei. Faça uma alíquota igual para todos, já que os imóveis terão o seu valor real, né, e não um valor muito abaixo daquilo que é praticado pelo mercado. Mas isso nós precisamos é que o executivo encampe, né, esse trabalho para que a gente não tenha mais que aprovar esse tipo de lei.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Senhor presidente, nobres pares, ano passado, eu e mais alguns vereadores, Léo Boy, me recordo, não lembro quem eram os outros, nós fomos em Juína fazer um curso referente à planta genérica do município, de municípios. E neste ato estavam presentes mais de 6 servidores do município de Juara. O prefeito levou eles, mandou eles com diários e tudo, para poder atualizar esta planta genérica do município. Naquele momento, tivemos ali palestra com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde mostrou-se a importância de estar atualizando isso para não ter essa desconformidade, essa disparidade nos valores cobrados pelo município. Tem aí terrenos com casas enormes, com casas grandes no município, que pagam um valor mínimo de IPTU, e a pessoa que financiou um imóvel no Minha Casa Minha Vida, R$ 100 mil, paga 2% do valor venal, aí tem um desconto lá do valor da construção, dá mais de R$ 1.000. É muito disparei, a pessoa já está pagando o financiamento, já tem as suas despesas mensais, e ainda pagar esse IPTU absurdo. E, infelizmente, às vezes não tem ainda o atendimento nos bairros que eles moram ainda. Muito buraco, falta iluminação, falta limpeza. Exemplo do bairro Floresta, que está lá, tudo sujo, a praça, agora que estão limpando. Exemplo do bairro Bandeirantes, estava cheio de buraco até esses dias, ficou 3-4 meses. Mas tudo bem, isso aí são separados. Final de ano, estive na Prefeitura Municipal, cobrando isso do prefeito. Analisei a nova lei que eles estão fazendo junto. Achei um pouco fora da realidade, porque também tinha locais que ia ficar um absurdo, né? E o prefeito se comprometeu de fazer até o final de ano, porque isso aí já é uma instrução do Tribunal de Contas, tem que mandar a atualização da planta genérica do município, pode até responder por improbidade. Salvo engano, até março deste ano o prefeito tem que mandar atualizar essa planta genérica, senão vai dar problema para ele. Mas nós estamos fazendo aqui, não é uma lei, não é uma lei simples, ela vai beneficiar o povo, não é uma simples lei, nós temos que aprovar, não. Nós temos que fazer esse benefício para a população, porque quem vai ser beneficiado com isso aqui é quem precisa. É a pessoa que é mais carente, é a pessoa que ela tem uma renda familiar que não ultrapassa 5 salários mínimos, que ela tem um único imóvel, Então o município tem que se precaver isso aqui, tem que atender essa população, que são os que mais precisam do atendimento público. Não só aqui nas suas taxas, mas também no serviço público. Então nós estamos fazendo a lei, mais um ano fazendo. Tivemos embate sim no outro ano passado já, Chico. Mas tem parecer, já tem parecer de judiciário já de vários estados que o município, a Câmara Municipal pode sim tratar assuntos aí de tributários.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 006-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Duindéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei complementar do Legislativo número 006-2020. E não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, mais uma vez, já comunico aos colegas pares que foram feitas retiradas de alguns projetos que estão em tramitação devido a essa solicitação da UNEMAT Campus aqui do município de Juara. Para que não nos alongássemos muito nesta sessão ordinária. Então, neste momento, nos termos da Resolução 027, de 14 de abril de 1998, que institui e regulamenta a tribuna livre da Câmara Municipal de Juara e da outras providências, a Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Campus de Juara, protocolou no dia 10 de fevereiro de 2020 o ofício 015 de 2020, requerendo o uso da tribuna para a defesa sobre a garantia e a vinculação orçamentária à receita corrente líquida do Estado, aprovada em emenda constitucional do Estado de Mato Grosso no ano de 2013, atualmente destituída pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Eu gostaria de solicitar à mesa diretora que se desfizesse, até porque a diretora Ana Maria de Lima, a qual eu convido, para que venha à tribuna. Ela vai usar o telão fica aqui atrás, os vereadores podem permanecer, mas o primeiro secretário, o presidente e o segundo secretário, por favor, vão se desfazer a mesa, nós estamos nas considerações finais, não teria problema nenhum. A tribuna livre, ela é de, conforme a resolução 017, ela é de 10 minutos, podendo ser prorrogado a critério do presidente do Poder Legislativo Municipal por mais pela metade. Como a professora, a diretora, ela vai fazer o uso do telão, nós já vamos deixar a professora 15 minutos, tá? Que a professora possa usufruir desse tempo.
Boa noite a todos e a todas. Em nome do presidente da Câmara Municipal, Léo Boy, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras. Em nome da acadêmica Karine, eu cumprimento todos os outros, Catarina, todos os outros acadêmicos e acadêmicas e colaboradores aqui presentes. Eu, na visão geral, eu acho que a Catarina é a acadêmica mãe, né, dos nossos cursos, então, em nome dela, eu cumprimento toda a comunidade aqui presente. Eu estou aqui hoje em um ato político, em defesa da Universidade do Estado de Mato Grosso. Estou muito orgulhosa da presença de todos vocês. Eu quero começar com a salva de palma a vocês que aqui estão presentes. Meu sentimento nesse momento é de emoção de vê-los aqui defendendo a nossa universidade, universidade nossa. Bom, a Universidade do Estado de Mato Grosso é um patrimônio do Estado de Mato Grosso. Ela está presente em 13 municípios como campus universitário, entre eles Juara, e por isso nós estamos aqui hoje defendendo a Universidade de Mato Grosso e em especial de Juara. Nós também temos uma inovação na universidade e atendemos várias etnias indígenas com a universidade indígena, né? É um diferencial, a UNEMAT ela é pioneira e hoje ela tem o primeiro mestrado indígena no Brasil. Então, não é qualquer coisa. É uma atuação importante para o desenvolvimento social. Já temos 160 turmas de graduação em todo o estado. Elas estão divididas em oferta contínua, 60, que são os cursos, exemplo dos cursos que nós temos aqui, como administração e pedagogia de oferta contínua, 52 turmas à distância, 38 turmas fora de sede, 6 turmas de programas parceladas, 2 turmas indígenas e 2 turmas PARFOR. Também estamos à frente com programas de mestrado e doutorado em Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Nova Chavantina, Tangará da Serra e Sinop, e com a graça de Deus estaremos em Juara também. A universidade é bastante atuante na extensão e esse é um ponto importante que eu coloquei no slide, porque o que é extensão? A extensão é a proximidade da universidade com as comunidades. É o momento em que a gente traz a transferência de conhecimento e a busca de conhecimento da comunidade para a universidade. Então, são os projetos de extensão que ampliam os serviços da universidade, além da academia, que leva conhecimento, que leva práticas e traz conhecimento tradicional para dentro da universidade. Nós temos hoje registrado no anuário de 2019 623 cursos de extensão, 299 projetos, 10 programas, 21 centros e 36 núcleos. Isso esparramado em todo o estado de Mato Grosso. Vale salientar que aqui em Juara a universidade é bastante promissora na extensão. No anuário do ano passado nós registramos 22 trabalhos de extensão no município de Juara, enquanto que em outros campos a gente teve um menor número relativamente número de professores e ao número de acadêmicos. Então, todos nós estamos de parabéns nessa área da extensão aqui em Juara. Temos 778 professores, né, efetivos e interinos, e 609 técnicos, um número muito abaixo da necessidade pelo atendimento de aproximadamente 22 mil acadêmicos direto, fora os trabalhos indiretos que a gente tem desenvolvido nos municípios. A UNEMAT já certificou 33.298 profissionais, divididos nas mais diversas áreas no estado de Mato Grosso. 2.555 na área de agrárias, 18.438 na área de educação, 2.158 na área de engenharias, 1.003 na área de saúde e 9.144 nas áreas sociais aplicadas. Vale salientar que na área da educação, a maioria dos nossos professores, nossos municípios, são formados pela Universidade do Estado de Mato Grosso. A educação básica do estado ela é composta, né, sua grande maioria, por profissionais formados na UNEMAT, seja nos cursos de pedagogia ou outra licenciatura, como história, biologia, matemática e diversas outras áreas de educação, na área da educação. E aí entra o nosso ponto crítico e o motivo de eu estar aqui nessa tribuna, né, e agradecendo ao presidente pela concessão e aos vereadores pela atenção e nos ouvir. E aqui é o ponto principal que eu peço a atenção de todos vocês presentes, em especial quem tem o poder de voz, né, no legislativo do município, porque é aqui que nós precisamos de atenção e de gritar mesmo, gritar por socorro. Por quê? A universidade, em 2013, por uma emenda parlamentar, ela incluiu na sua Constituição, no artigo 246, que o Estado aplicaria 2,5% da sua corrente líquida no estado, na Universidade do Estado do Mato Grosso. Vale salientar que nós não estamos vinculados a nenhum imposto, como não é possível fazer hoje, né? Nós estamos vinculados à receita líquida do Estado. Assim como também defendo a educação básica, que nós teríamos a possibilidade de aplicação de até 35% do valor da corrente líquida, né, na educação básica. E a lei federal, ela disponibiliza um teto de 28%. Então, o Estado de Mato Grosso estava à frente até esse momento. E com a revogação do artigo 245 e 246, o governador do Estado nos deixa numa situação de fragilidade. Por quê? O nosso orçamento, Ele teve um reajuste gradativo, chegando a 2,5% em 2018, por essa emenda constitucional. E quando nós chegamos no teto do orçamento que foi nos concedido, no ano passado, o governador teve uma infeliz ação de protocolar um ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal e revogar esse benefício que nós tínhamos para desenvolver a universidade no estado de Mato Grosso. E aí tem um demonstrativo de qual é o nosso orçamento anual, né? Que no ano de 2019, com os 2,5%, nós chegamos a R$ 391.995.950 para o ano de 2019. E o que isso implica para nós? Talvez esse gráfico seja o mais ilustrativo, principalmente para os acadêmicos que aqui estão. O governo do Estado nos concedia o orçamento, que foi gradativo de 2,1% a 2,5%. Mas, se vocês visualizarem no gráfico, ele nos concedeu o valor que começou em 2,10%, mas os valores efetivamente pagos não chegava ao valor que foi orçado e empenhado. Com exceção ao ano de 2017, que ficou um déficit grande aqui sem ser pago, ele ultrapassou um pouquinho o valor que foi empenhado. Mas, se nós fizermos uma soma de todos os anos, na média, o governo do Estado não cumpriu com a lei de fato. Ele cumpriu com o orçamento, mas ele não cumpriu com o financeiro. E o que significa isso para ficar mais didático? O governo nos deu um cartão de crédito. Você tem o limite X para usar, mas na hora de pagar o fornecedor não foi pago. E o que ocorre com essa situação? Nós ficamos com vários fornecedores sem receber, por vezes não conseguimos comprar, aliás, não conseguimos orçamento, porque o comércio está cheio de um governo caloteiro, que não paga. E aí o comércio nem orçamento para a gente cumprir com a lei, para conseguir fazer a compra, não conseguimos. E aí, né, o desespero, né? Porque se o governo nem com a lei cumpre o que é realmente orçado no financeiro, imagine como vai ficar a nossa situação se o nosso orçamento, a partir de agora, ele puder fazer flexibilidade com o que foi realmente orçado na LOA no início do ano. E para provar que a UNEMAT gere bem o seu dinheiro e faz milagre com o que nós temos de recurso, a universidade, em 2013, quando a lei foi sancionada, nós tínhamos 11 campus. Passamos a 2018 com 13 campus. Tínhamos, em 2013, 14.092 alunos à graduação. Passamos, em 5 anos, a 19.351 alunos. Tínhamos 582 alunos em pós-graduação de mestrado e doutorado. Pulamos para quase 3 vezes esse número, com 1.478 em 2018. Tínhamos 1.253 bolsas de apoio ou bolsas de pesquisa. Pulamos para 2.997. Tínhamos 243 projetos de extensão. Pulamos para 340. Tínhamos 140 projetos de pesquisas, pulamos para 269 projetos de pesquisa. Isso quer dizer que a universidade gere muito bem o seu recurso, com muito sacrifício, porque ela aumentou em torno de R$ 150 milhões e ela praticamente dobrou os seus números em todos os aspectos em benefício da sociedade, seja na graduação, na pós-graduação, com projetos de atendimento à comunidade. Contando que nós também temos um curso de medicina, que é muito caro para o Estado, e é um curso que nós precisamos realmente desenvolver no nosso Estado, na área de saúde, medicina, enfermagem, que são cursos mais caros realmente. E mesmo contando com a inclusão desse curso, nós continuamos a crescer com o novo orçamento que nos foi concedido. Agora, falando um pouco de Juara, que nós estamos aqui, né, representando o campus de Juara, mas essa ação está sendo feita em todo o Estado, em outros campus também. Juara já formou aqui na cidade 1.055 graduandos, 38 em letras, 80 em ciências contábeis, 215 em administração, 669 em pedagogia. Não está incluso aqui a colação de grau que vai acontecer amanhã. Então, esse número é um pouquinho maior, já que amanhã é colação de grau e todos estão convidados a participar e a prestigiar a nossa colação de grau. Também gostaria de ressaltar da importância da universidade para a região do Vale do Arinos. A região do Vale do Arinos, a universidade atende basicamente aqui Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos. Tabaporã, menos. Talvez um ou outro aluno de Tabaporã esteja em Juara pela distância, mas Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, praticamente 2 ônibus por dia chegam até a universidade e são atendidos. E nós estamos numa região distante de grande centro, 770 quilômetros da capital. É, aqui, em Juara, a UNEMAT é a única universidade presencial pública nessa região, né, uma região grande. Ela contribui com o desenvolvimento regional e local, em especial o atendimento aí ao comércio, à indústria, à educação, que praticamente todos os professores nossos da educação básica são formados pela Universidade do Estado do Mato Grosso. E é uma oportunidade que não tem preço. Quanto custa, quanto que custa a superação de uma pessoa? Não tem preço para isso. Quanto que custa os nossos filhos, nossos pais e irmãos terem a oportunidade de formarem um nível superior em um país onde a educação nunca foi prioridade? A educação nunca foi prioridade no Brasil, nem a nível municipal, nem estadual e nem federal. Os números estão aí para provar isso. Então, não tem valor a isso. Então, não vem o governo colocar um valor, que é o valor que ele acha que é justo, que a gente não, a população não vai aceitar. E eu espero contar com vocês que não aceite isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. A UNEMAT em Juara tem diversos projetos, desenvolve várias... Às vezes me perguntam por que que nós não sabemos disso, por que que não está na mídia. Meu marido vive me questionando isso. Por que vocês não anunciam? Porque custa dinheiro. Vai na rádio perguntar quanto que é um anúncio. Vai na televisão perguntar quanto que é um anúncio. Mas se for nas redes sociais, as prefeituras e o Estado têm dinheiro para anúncio, a universidade não tem, então nós dependemos de vocês. Falta só 20 segundos, gente, socorro. Socorro. É, vários projetos foram desenvolvidos aqui em Juara. Tem projeto de capoeira, projeto de música, projeto de dança, projeto de cultura. São projetos que contribuem com a comunidade e que a gente não consegue mostrar isso para o senhor
vereador. A presidência pede licença aos colegas pares. Eu vou ceder mais 5 minutos. Eu consigo encerrar, né?
Agradeço a extensão do tempo, peço desculpas pelo planejamento ter passado dos 15 minutos. Uma imagem de alguns projetos para a gente sentir o quanto a universidade está presente na comunidade. Crianças atendidas, projetos atendidos, curso de agronomia aí com 42 alunos que vão contribuir para a formação técnica do município, um município agrícola. O curso de administração presente na comunidade, inclusive em Juruena. Também somos esportistas, também queremos que os jovens se desenvolvam no aspecto cultural e no aspecto da educação esportiva. Está aqui o Edson, um dos acadêmicos da turma que institucionou aí o intermestre. Nós também somos premiados nacionalmente e internacionalmente. No ano de 2018, o curso de administração ganhou um prêmio nacional como inovação no ensino e aprendizagem em administração. E no ano de 2019, a gente, concorrendo com a FGV e a Federal da Paraíba, conseguimos ganhar a nível internacional e vamos representar a Universidade de Juara na Espanha, Barcelona, Espanha, em junho de 2020. Então, aos senhores eu digo, nós trabalhamos e trabalhamos muito. Nós não aparecemos porque nós não falamos, mas esse é o momento da gente mostrar a nossa força. Esse é o momento de cada um e cada uma de vocês falar com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, que a universidade está em Mato Grosso, ela está aqui para ficar. E nós não vamos aceitar nenhum desmonte da Universidade do Estado de Mato Grosso, porque nós somos fortes. É o nosso voto, é a nossa voz que vai voltar o nosso orçamento para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Obrigado pela atenção de vocês, pelo espaço, e eu espero que a gente replique isso aqui para cada um, se cada um que está aqui presente replicar para pelo menos 10 pessoas nas suas mídias sociais, nós vamos fazer um susto na hora do nosso voto. Obrigada.
Justifico esses 5 minutos, né, vereadores? Até porque, professora, realmente é uma ação e uma situação absurda, né, Chico, que vem acontecendo no governo do Estado de Mato Grosso. E nós sempre falando, a UNEMAT, o campus de Juara é nosso. Nós sabemos, aqui, professora Ana, diretora, a luta que vem a UNEMAT, que ela vem enfrentando há muitos anos. Né? Nós que já estamos aqui, né, Chico, João... nós já estamos aqui há alguns mandatos, né, Salvador? Você também participou de algumas administrações, a gente sabe da história da UNEMAT. Eu sempre falo aqui no Poder Legislativo que cada cidadão, e principalmente aquele cidadão que entra, que se diz representar o povo, ele tem que, a princípio, conhecer a história de alguém. Ele tem que, a princípio, conhecer a história desse povo, para ele poder representar. E, infelizmente, o nosso governador Mauro Mendes, ele está deixando de reconhecer e respeitar a história do povo mato-grossense. Olha o que ele vem fazendo, o que ele fez com vocês, com a nossa UNEMAT. É nossa, é do Mato Grosso, ela é nossa. Olha o que ele fez, Chico, com os servidores públicos. Olha o que ele está taxando o comércio. Eu, na verdade, como na qualidade de vereador que hoje estou, eu não consigo entender e captar qual é a visão, a mentalidade do governador Mauro Mendes frente a essas situações. Mas nós vamos continuar na sessão, teremos aqui as considerações finais, cada vereador fará uso da palavra de conformidade com o regimento. Gostaria de informar a você, Ana, e a todos vocês universitários, que nós, Poder Legislativo Municipal de Juara, estamos junto com vocês, vamos fazer aqui, apresentar uma moção de apoio à universidade, ao campus de Juara, à UNEMAT do Estado de Mato Grosso, assinada por todos os vereadores que serão aí votada, tem que ser votada por esse plenário, será votada com certeza, né, vereadores, na próxima sessão, para dar esse apoio e esse auxílio à UNEMAT. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição, ok? E mais uma vez, né, nos colocamos aí, Poder Legislativo, todos os vereadores, esta casa, sempre. Ana Maria sabe disso, o Saulo tem visitado a gente com frequência. Nós estamos sempre à disposição de vocês, o que precisou do Poder Legislativo, o que a gente pode fazer, claro que nós também temos nossas limitações, os vereadores têm suas limitações, mas o que a gente puder fazer, quanto vereador e quanto Poder Legislativo, estamos aí à inteira disposição da UNEMAT do campus aqui do município de Juara. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Chico Duindéia. Vereador Chico Duindéia.
Presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, esse sorteio tem me prejudicado bastante, né? Mas tá bom. Importante é estar aqui, feliz por ter a participação da comunidade de UNEMAT, cobrando seus direitos, que realmente o vereador Léo falou, a situação do Estado de Mato Grosso, e não apenas do Estado de Mato Grosso, do Brasil, com referência aos serviços públicos, é praticamente o desmonte mesmo. O objetivo é acabar com o serviço público. Eu falei semana passada sobre a fala até do ministro, né, chamando o servidor público de parasita, e nessa fala eu coloquei essa questão. O objetivo deles é destruir, sim, todos os serviços públicos. Sobre o UNEMAT, coloco à disposição, já de imediato a gente podia também fazer um documento aqui do Poder Legislativo assinado por todos os vereadores, para todos os deputados estaduais de Mato Grosso, cobrando o posicionamento, e para o campus de Juara, em especial para a deputada Janaína, que é daqui, que sabe a importância
do campus de Juara para todos os jovens da nossa comunidade. Sabemos a dificuldade que é um jovem sair daqui para fazer uma graduação, principalmente os de famílias mais carentes, fora do município de Juara, ou até mesmo a pós-graduação. Ou seja, se a gente não abraçar essa causa, realmente é um desmante. Desmante para o governo do Estado, que tem feito isso com todos os servidores, todas as instituições públicas. Falei semana passada a questão do INDES, o servidor de carreira lá, que ser chamado de parasita, mas quando chega no final do mês tem que fazer cota para comprar copinho para café, comprar o gás, sendo um dos órgãos que mais arrecada dentro do estado de Mato Grosso, ou seja, o órgão arrecadador e também não tem. Mas se falam tanto que teve tanta corrupção em governos anteriores, o objetivo era só corrupção, tudo. E se agora falam que não tem a corrupção? Se antes os outros estavam respeitando os direitos dos servidores públicos, tanto a recomposição RGA, como também a questão até as leis de carreira de alguns profissionais. E se agora não tem? Essa pergunta não tem como, não tem resposta. Se não tem essa corrupção, por que esse massacre para o servidor público? Ou seja, tirando todos os direitos que foram conseguidos com muita luta. Mas estaremos juntos nesta luta com o Nemate, porque pode ter certeza que nós não saímos perdendo dessa luta, não. Se nós conseguimos a força dos deputados estaduais, eles vão sim sensibilizar o governo do Estado para não estar fazendo esse desmanche. O objetivo, a gente sempre fala, qual é o objetivo de massacrar uma universidade pública? O objetivo seria, sim, tentar melhorar as privadas. Mesma coisa da questão de terceirização de vários serviços. Serviço de qualidade de alimento sendo terceirizado, ou seja, a fiscalização de alimento ser terceirizada. Se a própria empresa vai pagar para ser fiscalizado, que serviço vai ser feito lá? Ele vai fazer o quê? Simplesmente pagar para quem vai usar a sua caderneta, ou seja, não vai ter fiscalização de alimentos no país. Ainda bem que a gente recebe, porque o país, especial o estado de Mato Grosso, é um estado exportador e os nossos consumidores já estão atentos com isso. Então, uma das formas é estar brigando, lutando para não ter esse desmonte. Hoje fiz um ofício aqui para a Sinfra, até por solicitação de alguns ciclistas do município de Juara. A gente acompanha a situação, que a gente até mora para aquela situação, mora para aquele lado de lá, onde os ciclistas solicitaram deste vereador para ver do governo do estado se não faria uma ciclovia dali da Crivale até lá no quilômetro 37. Nós temos hoje em torno de 400 ou até mais ciclistas que estão usando aquele trecho. Aquilo é uma tragédia anunciada. Como lutamos para colocar aqueles redutores de velocidade, cobramos intensamente aqui do prefeito que faça a iluminação da Crivale até no Trevo, não no Mate, porque realmente também ali é tragédia anunciada. Ou seja, local escuro, o pessoal ainda insiste de usar com certo veículo com certa velocidade, e a questão das bicicletas, ela realmente está crítica, porque sabemos que o município de Juara está mudando da questão da lavoura para a pecuária, ou seja, os veículos, carretas, bitrem, nove eixos, andam com certa velocidade, mas também a pista não tem área de recuo. É simplesmente tragédia anunciada. Então, eu até fiz esse ofício, depois até queria que os colegas vereadores também, né, ajudassem na cobrança para ver se o estado de Mato Grosso faz essa ciclovia naquele local. Sobre o Nemate, parabenizar a todos vocês, desejar sucesso nessa luta. Sou parceiro de vocês no que puder e no que puder ajudar. Beleza? Muito obrigado. Boa noite a todos.
Gostaria de comunicar a todos, né, que daqui um pouquinho já vai estar disponível no site do Poder Legislativo, né, Vando? E também na rede social Facebook o vídeo dessa sessão de hoje. E aí o pessoal da rede social Facebook está querendo conhecer vocês, os universitários que aqui estão. Então eu pedi para o Ed que apresente para a população do município de Juara e fora do município, do Brasil, enfim, do estado, que está nos assistindo vocês. Aí esse momento aí de vocês, do pessoal da universidade, do estado de Mato Grosso, Campos de Juara, que está aqui dando seu apoio a essa universidade. O Ed está aí agora apresentando todos vocês, mostrando os cartazes, a indignação de cada um, né, professora, com a situação, com uma ação dessa do governador do estado de Mato Grosso contra a nossa universidade. Próximo vereador escrito, o vereador Marquito.
Bom
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite a todos os acadêmicos da UNEMAT, professores, alunos. Quero, antes de comentar sobre a UNEMAT, falar sobre os problemas do nosso município. Principalmente eu, vereador Léo Boy, servidor Lincoln, fomos para a Sinop e no trajeto deparamos com a patrola do município de Porto dos Gaúchos, uma patrolinha, deve ter seus 100 e poucos anos de idade, e mesmo assim trabalhando, fazendo um belíssimo trabalho pelaquela estrada 220. Aí quero que vocês fiquem bem claros, fico até feliz de poder estar orientando, explicando a falta de organização no nosso município de Juara. Hoje eu e o vereador, vereadora Marta, vereador Hélio, vereador Salvador, estávamos lá na garagem municipal e deparamos com 5 caminhões caçamba no toco, uma patrola niveladora igual essa que eu quero dizer com você, mas nova, zero bala, uma patrola, uma melhor patrola do Vale do Arino, está no toco na garagem municipal mais de 2 anos, sem uma manutenção, onde o valor de 120 mil para arrumar ela, onde ela poderia muito estar atendendo os bairros das nossas cidades, aos distritos, às estradas de sítio, lá nos assentamentos, na Paranorte, Águas Claras, Catuaí, Jaú, onde a gente tem uma falta de organização dentro da nossa gestão. A gente quer até peço para vocês que vai na garagem municipal e vê o verdadeiro descaso que está o nosso município de Juara. Nós recebemos variavelmente por mês de 300 a 320 mil dinheiro do FETAB para estar dando conserto nesses maquinários, compra de óleo, compra de comida e também alguns poucos para arrumar alguns buracos de asfalto dentro do nosso município de Juara. Nós, como vereador, desde o começo do meu mandato, estou cobrando e a gente vê aí a dificuldade dessa gestão estar organizando o maquinário do nosso município. Hoje deparamos com a máquina PC arrumada, parada, e servidores ganhando R$7 mil por mês, parado também. É uma vergonha para o nosso município, falta de organização, está faltando a desejar essa gestão. Peço desculpa aí, a gente tem que falar o que a gente vê. Não que a gente não vê, está lá para vocês, qualquer um quiser ver amanhã na garagem municipal. Tem uma patrola, uma pá carregadeira, por falta de um retentor. Ela está parada faz dia. O mais difícil dela era o motor, foi feito ano passado, e por causa do retentor ela está parada. Está uma vergonha na nossa gestão. Fomos lá hoje, pressionamos o prefeito para que isso não aconteça. Agora eu quero falar sobre o UNEMAT, parabenizar a todos vocês, parabenizar a professora que esteve aqui, mostrando esses argumentos, mostrando aonde o governo está pecando com a UNEMAT, aonde a senhora mesmo falou que não tem dinheiro para pagar mídia, pagar uma rádio, pagar uma televisão, nada mais melhor do que justo um aparelho celular, um Facebook, um WhatsApp, um Instagram, para vocês movimentar uma rede social, balangar o governo do Estado, porque o governo não vai aguentar a pressão de vocês. É onde vocês começar a agir, o governo vai tremer as pernas e vai cumprir de obrigação de atender vocês melhor e também trazer mais curso ainda para nossa UNEMAT do nosso Estado. Quero agradecer a presença de vocês, estamos juntos para brigar. Tenho certeza que o aparelho celular e os computadores vai ser uma arma para fazer o governo do Estado tremer e pagar o que vocês merecem. Só isso, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Mais uma vez, agradecendo a presença da UNEMAT aqui, e na função, o presidente falou, acredito que o poder legislativo aqui sempre esteve à disposição da UNEMAT, apoiando todos dentro da medida do possível. Eu tenho orgulho e sempre falei que a UNEMAT ela é nossa, a UNEMAT é de Juara e ela é da população juarense, do Vale do Arino, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos. Tem minha filha que hoje é pedagoga e eu tenho orgulho dela ter sido formada dentro da UNEMAT. Então, nós estaremos nessa luta defendendo vocês. Acredito que o direito, sou educador também, professor aposentado, mas sempre estarei lutando por vocês. E fico imensamente feliz aqui, olhando no rosto de cada acadêmico, que foram meus alunos, que estudaram aqui em Juara. Parabéns, né? Vejo assim que todos se empenharam, alunos esforçados. Talvez eu vou dizer o nome, mas eu estou conseguindo ver alguns, o Jean Henrique, o Yuri, a Daniele, a Antônia, né? Antônia Michele, a Thaís, a Aline, a Daniele, parabéns a vocês. Então é por esse motivo que a gente fica assim honrado de ver vocês lutando pelo direito de vocês e muitas vezes sendo cortado. Sei que não é fácil, né? Fui professor e aposentado, mas a gente sempre lutou pelos nossos direitos, pelas nossas brigas. E é com luta que a gente consegue ter o objetivo. Parabéns, Ana Maria, por ter procurado o Poder Legislativo para estar colocando a angústia de vocês. Nós já até encaminhamos aqui os vereadores, quando foi cortado um ofício, né, o governador, mas estaremos aqui à disposição. Acho que a professora Marta vai falar sobre isso, mas parabéns a todos vocês, acadêmicos, e conte conosco, porque a UNEMAT é nossa, a UNEMAT é de Juara e é do povo mato-grossense. Meu muito obrigado e boa noite a vocês.
Quero aqui também registrar a presença do nosso amigo ex-vereador Zé Moleque, que aqui se encontra presente. Zé Moleque, seja bem-vindo mais uma vez a esse Poder Legislativo Municipal. Próximo vereador inscrito, o vereador João Rissotti.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade juarense, a todos vocês, UNEMAT, que ouvirem esse trabalho, nesse estudo que vocês estão fazendo, e com certeza aí essa luta para conseguir o que estão querendo. Eu fico digno de um governo, na hora de se preocupar de trazer incentivo, tirar incentivo, falar em fechar uma UNEMAT ou cada vez tirar incentivo cada vez mais de vocês. Onde tem que ser incentivado, que chama-se educação, que é de onde que vem a educação, vem tudo, eles estão querendo tirar cada vez mais incentivo, alguma coisa mais. Tem o meu filho que formou na UNEMAT em Sinop, fez engenharia civil, já está trabalhando aqui em Juara e foi formado pela UNEMAT, e é um menino que estudioso e está aí com as lutas, já trabalhando, e foi formado na UNEMAT, e eu vejo aí tem cada vez mais menos incentivo nessa parte de estudo. Mas vocês podem contar com todos nós. Nós estamos aí para ajudar vocês, com certeza vão estar cobrando já também, por nós que vamos cobrar cada vez mais os governos em cima e fazer essa reivindicação que vocês estão fazendo aqui, essa cobrança, para a gente levar para cima também. Inclusive, vai estar aí o vereador Chico André amanhã, nós estamos indo para Cuiabá, vai ser uma viagem meio rápida, mas nós bate e volta, mas nós já estamos lá começando já a incentivar e cobrar nossos deputados cada vez mais para poder fazer essa luta com vocês. Pode contar com esse vereador, nosso vereador, com todos os colegas vereadores aqui, esse apoio, essa luta para vocês, que eu vejo um absurdo de querer aí, acho que tem 800 alunos da UNEMAT aqui, tirá-lo ou desincentivá-lo de vocês cada vez mais. Conta conosco e obrigado, vocês estão aqui, estamos todos juntos. Obrigado e boa noite a todos.
Bom dia. Próximo vereador inscrito, o vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos. Reforçar também a todos os acadêmicos da UNEMAT, vim aqui falar sobre essa questão. Apoio deste vereador e com certeza de todos os vereadores dessa casa. A UNEMAT tem uma história em Juara, eu acho que há mais de 20 anos, possivelmente começou em 99, pertencia ao campus de Sinop, e de lá, em 2003, eu acho que foi em 2003 que se passou a ser campus Juara. Depois de ser aprovado o projeto de lei aqui também para essa casa, nós tivemos aí na época, se não me engano, na gestão do ex-prefeito Priminho, a doação do terreno, acho que de quase 10 hectares ali, onde hoje é a instalação hoje própria da UNEMAT, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Muitos municípios na época, eu lembro, que queriam ter um campus aqui, ter o seu campus no seu município, foi uma briga danada, inclusive até com o Ministério da Educação, eu me lembro um pouco dessa história, Leo, que não queriam trazer para a cidade de Juara, de jeito nenhum, queriam que se ficasse a extensão em Sinop,
mas a força da população, a força do seu povo, que precisava de formação, conseguiu trazer esse campus para cá. Que hoje eu vejo que boa parte, grandes amigos que eu tenho, pessoas conhecidas, pessoas que precisam da educação, estão se formando lá. Muitos amigos, muitos alunos, como o professor Hélio Castão falou, passou pela mão dele, pela professora Marta, hoje estão estudando ou já estão em processo de formação. E quando se pensa em entrar para uma faculdade, muita gente ainda tem um pouco de resistência. Mas nós estamos conseguindo vencer essa batalha. Não é fácil, realmente, a gente passa o dia inteiro no trabalho, chegar tarde e depois ainda enfrentar uma cadeira de sala de aula para tentar melhorar, não só de conhecimento, mas buscar uma melhor qualidade de vida. E o que nós temos de investimento nisso? É o conhecimento. O que é mais sagrado para a gente ter do que o conhecimento? Com conhecimento a gente tem tudo. Abre divisas, abre portas. É o que eu sempre falo para a juventude. Terminou o ensino médio, procure fazer uma faculdade. Seja ela na aptidão que você esteja ou não, que você tenha condições de fazer. E a UNEMAT vem trazer isso aqui, já vem trazendo há muito tempo. Minha mãe, professora também, hoje é aposentada. E eu sei a importância que é você ter um canudo na sua mão. A evolução que a gente tem, eu acho que eu estou falando aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Quando você entra na faculdade, é um mundo totalmente diferente. Mas aos poucos você vai vendo e vai te abrindo a mente para outras coisas que você jamais pensava em conhecer. Algumas pessoas falam assim, eu já conversei com muita gente, fala, eu tenho a faculdade da vida. E eu consigo, às vezes, convencer e falar para a pessoa assim, eu falo, ó, você tem a faculdade da vida, mas a faculdade que você enfrenta lá, os 5 anos ou 6 anos que você vai enfrentar, ela vai te ajudar a melhorar, a te dar dignidade e te abrir outro caminho que você achava que não tinha. Às vezes a pedra está aqui, você passa por cima, não consegue passar nela, e a faculdade te faz com que você, às vezes, um pouquinho a mais que você saia do lado, você consiga ter uma superação. Então eu vejo assim, a educação te abre as portas e te abre o olhar. É que nem você está fechado os olhos e consegue enxergar mais longe. Eu vejo dessa forma. Fiz também a minha faculdade e também passei por essa transformação na minha cabeça e pretendo fazer outra faculdade. Às vezes tem um pouquinho de resistência, como eu falei, mas a gente precisa estar sempre evoluindo. Eu digo assim, que a gente está nessa terra para aprender e para evoluir. E a faculdade é uma da forma delas. Então, o governador, eu tenho certeza que vai rever essa questão. É um ato impensado que ele teve. Eu tenho certeza que isso não vai continuar, porque não pode continuar do jeito que está, a faculdade ficar sem o seu orçamento. É inadmissível você tocar uma universidade tão grande como é ela, como a professora mostrou os números aqui, com orçamento cortado. Então precisa se valorizar, tem dinheiro sim para tudo que se vai fazer, principalmente investir em educação. Esses dias se discutiram implantação e implantaram um novo programa de FETAB no estado de Mato Grosso, taxando mais um pouco o produtor. Certamente esse dinheiro aí poderia já estar, uma boa parte dele, sendo aplicada no orçamento da Universidade do estado de Mato Grosso. E essa é uma bandeira que nós temos que encampar. Não depende só de nós, mas vocês estão levantando ela. E eu acredito que com a força que nós temos, com a força de vocês, com a Câmara Municipal, do estado inteiro, vamos lá nos deputados estaduais. E com certeza vamos chegar numa audiência com o governador. Vai se sensibilizar e vai retornar os investimentos na Faculdade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT. Então contem com este vereador, contem com essa Casa de Leis. Agradecer por vocês estar aqui hoje e convidar vocês para estarem mais presentes aqui com a gente, porque a força que tem juntos, todos nós, nós conseguimos transformar as dificuldades que nós estamos passando. Sou solidário a vocês, contem com este vereador aqui, continuem nos seus estudos firmes e fortes, aos professores, meus parabéns por esta jornada que vocês têm de educar, que não é fácil. E essa casa vai estar sempre de portas abertas. Muito obrigado. E nós estamos aqui junto com vocês para o que der vier agora nessa questão de reforço do orçamento da universidade, da UNEMAT, do estado de Mato Grosso. Então, muito obrigado pela presença. Voltem sempre e sejam todos muito bem-vindos aqui. Para
próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, em nome da professora Ana Maria, parabenizo a todos vocês pela manifestação, atitude, porque realmente a união faz a força. Né? Então, eu dizia aqui no pequeno expediente que era extremamente vergonhoso as crianças não poderem ir à escola devido à falta de estrada. É, nós nos deparamos todos os anos com crianças que não conseguem ir para a escola por falta de estrada, falta de transporte, na época de chuva está atolado, muitas vezes fica sem alimentação. Passa por toda essa situação delicada na infância e quando chega na fase adulta, em que ele vai para a faculdade para conseguir a tão sonhada graduação, o título, ele se depara com um governo totalmente insensível e com uma falta de respeito com a educação e com todos os servidores públicos do nosso estado. Lembrando aqui, vereador Salvador, o senhor fez sua faculdade, eu fiz a minha, só não pretendo fazer outra, quero dar continuidade na que eu fiz, tenho duas pós-graduação já, e o governador também tem a sua profissão, ele é engenheiro. Então, a gente não consegue entender essa falta de sensibilidade e de respeito com vocês. Assim como eu tive o meu sonho de me formar em psicologia, hoje eu sou psicóloga, cada um de vocês tem um sonho. E, infelizmente, a gente tem um governo que parece não estar preocupado com o sonho de vocês. Então, só dizer aqui que nós somos parceiros, eu me solidarizo com essa situação e o que precisarem, essa Câmara está à disposição. Obrigada, boa noite.
Próximo vereador, inscrito, vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, gostaríamos de estar aqui numa noite de casa cheia discutindo a vinda de mais um curso pela UNEMAT em Juara. E não aqui discutindo o governo estadual entrar com uma ADIM para retirar o percentual que cabe à UNEMAT segundo a nossa Constituição Estadual. Algumas pessoas podem até dizer que o governo do estado, ao entrar com essa ADIM no Supremo Tribunal Federal, ele não está dizendo que não vai investir na UNEMAT. Ele apenas está alegando inconstitucionalidade no artigo. Nós sabemos bem como as coisas funcionam. Nós sabemos que a intencionalidade do governador é impedir esses investimentos que vêm sendo feitos na UNEMAT. Inviabilizar inúmeros campos, porque vamos imaginar que o repasse hoje é de 2,5% da receita corrente líquida e como estava anteriormente seria 1%. Quantos cursos vão ser inviabilizados na UNEMAT? Eu já presenciei a Ana Maria recorrendo a essa casa de leis para que a gente garanta no governo do estado o pagamento de emendas para manutenção do curso de agronomia, que só veio por compromisso de emenda de deputado e de governador, e que isso não foi pago na sua totalidade. E a UNEMAT, de forma guerreira, vem mantendo esse curso. Vocês imaginem, então, se vigorar, de fato, esse corte da autonomia dos recursos da UNEMAT. Nós vamos ver muitos cursos serem fechados. E o que a gente não quer é isso. O governo tem que entender que educação é investimento. Parece frase feita a gente falar isso, né, que educação é investimento. Mas eu lido todos os dias com sonhos de jovens que querem cursar, querem ingressar na universidade, sonham em ter um curso superior. Nós estamos fechando portas com essa ação do governo estadual. Nós estamos impossibilitando de inúmeros jovens poderem sonhar com a universidade. E eu digo para os meus alunos, você ter um curso superior é o melhor caminho para a transformação da sua vida. você se profissionalizar, você ter uma profissão, é o caminho para a transformação da sua vida. E o nosso governador Mauro Mendes, mais uma vez, dá um golpe contra a educação desse Estado. Né? Desde o princípio, desde o primeiro momento que ele assumiu como governador desse Estado, ele voltou os olhos para o empresariado. Ele se voltou contra o servidor público, ele se voltou contra a educação do Estado do Mato Grosso e agora dá um golpe na Unemate, né, que é a nossa menina dos olhos, que é por meio da Unemate que tantos jovens estão aqui trabalhando, se profissionalizando e a gente vendo sonhos se tornarem realidade. O que nós temos que fazer, e eu acho que essa casa está comprometida com isso, é sensibilizar a nossa bancada estadual. Todos os deputados têm que abraçar essa causa. Não dá para lavar as mãos. Eu acho incrível que quando o governo do Estado coloca um projeto que é contra o servidor, ele é aprovado rapidinho, né? Nós sabemos que está para ser votado em segunda votação o aumento da alíquota da Previdência para 14%. Isso aí, eu garanto para vocês que vai ser aprovado rapidinho. O que nós queremos é o compromisso dos nossos deputados em favor da Unemate. E, acima de tudo, eu peço aqui o compromisso da nossa deputada estadual Janaína Riva, porque esses vereadores aqui, na sua grande maioria, pediram um voto para ela aqui. Então, ela tem que estar comprometida com a Unemate. Ela tem que ser a nossa porta-voz junto ao governo do Estado para que ele reveja essa situação. Nós não podemos mais perder, já perdemos muito, né? Perdemos todos os dias, estamos achincalhados aí na mídia, né? Um ministro de Estado chamando servidor de parasita, um ministro de Estado falando que a empregada doméstica não vai mais à Disney, né? Porque o dólar subiu, eu não sei em que mundo que ele vive, né? Para achar que algum dia uma empregada doméstica pode ir à Disney. Deve ser lá no mundo de conto de fadas dele. Mas o que nós precisamos é respeito. Respeito pela Unemate. E a causa de vocês é minha também. Podem contar comigo sempre. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, acadêmicos da Unemate, professores, diretora, ex-vereador Zé Moleque, que está presente também, meu tio. Dizer a vocês que a gente fica muito triste com esses atos do governo do Estado, principalmente porque esse ato de reação de inconstitucionalidade ele nem tramita na Assembleia, ele vai direto ao Judiciário. Se o Judiciário der um parecer, já derruba esse artigo. Mas antes de falar da Unemate, eu quero aqui falar para a dona Nair, a esposa do seu Zé Grande, que mandou no meu WhatsApp, solicitando referente à reforma da Ponte do Machado. Já falei com o secretário, ele vai estar atendendo daqui uns 15 a 20 dias. Como eu disse, tem 15 pontos para fazer na área de assentamento e para norte. Quando chegar, as máquinas irão para a Gleba Machado. Já conseguiram até a madeira daquela ponte no local. Voltando à pauta nossa, que hoje é a Unemate, 117 cursos até 2018, 19.351 matrículas, 13 campos, 21 núcleos, 24 polos à distância, 30 cursos de mestrado e doutorado, 1.471 alunos de mestrado e doutorado. Nós não podemos deixar esse sonho parar, nós não podemos deixar acabar isso. Eu, vereador Léo Boy, desde a legislatura passada, ele vem colocando aqui emendas parlamentares para ajudar o Unemate. É pouco dinheiro, mas eu sei que ajuda no evento, porque infelizmente muita gente não consegue. E para a gente conseguir esse pouco ainda, né, diretora? E o Gil também que está junto, dá um trabalho grande com o prefeito. Mas conseguimos aí atender os eventos de Crava, Serva, sempre tem apoio nosso lá, tanto particular quanto de emenda parlamentar que nós colocamos aí. Esse ano tem de novo emenda e o prefeito já falou que vai atender a Unemate. Já fez esse compromisso conosco. Quando a diretora esteve aqui e falou referente à Lua, eu te fiz uma análise porque a gente aqui faz parte da comissão de orçamento e fiscalização e nós fazemos essa previsão orçamentária, porque a Lua nada mais é do que a lei orçamentária anual, ela é prevista. Por isso que o governador acabou não cumprindo isso, porque ele faz uma previsão, arrecada mais e não faz essa diferença de repasse para vocês. Eu acredito que seja isso, né? Está errado, tem que fazer o repasse correto, porque é referente ao orçamento e não à previsão do orçamento que vocês têm esse direito. E também me deixou aqui muito feliz em saber que aumentou 25% de repasse na receita corrente líquida, ou seja, de 2% foi para 2,5%, aumentou 25% de repasse. Né? Mas vocês fizeram, atendeu o prestador de serviço mais de 100%, como a diretora mostrou. Então, a UNEMAT, a gestão está sendo coerente. A gestão da UNEMAT está fazendo pouco com muito dinheiro, com muito recurso, fazendo muito com pouco recurso, perdão. E nós temos que, se fosse um órgão que estivesse dando prejuízo para o Estado, que estivesse fazendo menos do que aquilo que recebe, nós tínhamos que sim, nos motivarmos, mobilizarmos para parar de fazer esse repasse. Mas a UNEMAT, ela é do povo. A UNEMAT não é do governador Mauro Mendes. A UNEMAT é da população mato-grossense. É de vocês, é de nós que votamos e colocamos o Mauro Mendes lá. Porque o poder emana do povo. Graças a Deus, Marta, Mauro Mendes nunca vai precisar de serviço público. Ele está lá, tem parentes estudando no exterior, que eu sei. Então, por isso que ele está aqui, fazendo isso com quem precisa. Porque a UNEMAT, ela é do rico, mas ela é muito mais do pobre. Todo mundo tem acesso a ela. A UNEMAT é de todas as raças. Nós vemos aqui projetos indígenas, projeto bonito realizado, dando oportunidade para todas as pessoas. Né? Então, nós temos que lutarmos. Eu até deixo uma dica aqui para vocês da UNEMAT, a diretora, para ou a gente compartilhar junto este vídeo aqui da sessão, ou vocês fazerem um banner, alguma coisa, que a gente possa estar compartilhando. Todo mundo dando essa força, seus parentes, amigos, nós não podemos deixar isso acontecer. Porque, antigamente, quem tinha acesso à educação pública, principalmente nas universidades, eram só as pessoas ricas, só as pessoas que tinham condição de bancar isso, de estudar fora. E hoje, conseguimos uma grande conquista, que são o filho do pobre, o filho do trabalhador dentro da universidade, principalmente da Universidade UNEMAT, que já graduou mais de 1,000 pessoas aqui no nosso município. Então, estou aqui à disposição de vocês para qualquer ato, para qualquer movimento. A gente tem que trabalhar junto, não podemos deixar isso acontecer, porque vai prejudicar o município de Juara, o Vale do Arinos, o estado de Mato Grosso. Boa noite e um grande abraço para vocês.
Mais uma vez, nós gostaríamos de deixar registrado aqui, né, que, infelizmente, essa situação que o governador do estado de Mato Grosso tem feito, com todos nós do estado, é uma situação difícil. Até mesmo com a emenda constitucional. No estado, o governo, os governos, nunca repassou o que é de direito da UNEMAT, como foi apresentado agora. Então, mais uma vez, eu gostaria de chamar toda a sociedade juarense que está nos assistindo nesse momento, todos vocês que estão aqui, porque nós temos que se unir. Todos nós em prol da UNEMAT. Né? Nós temos que se unir, a Câmara vai estar à disposição. Professora, mais uma vez, a você e a toda a equipe da UNEMAT. Estamos aqui à disposição de cada um de vocês. Nossa equipe de prova está disponibilizando esse vídeo. Vamos fazer um vídeo, vou pedir para ele separado para vocês. Já com tudo que aconteceu aqui, fica mais fácil para vocês postarem, tá, Ed? Já fica autorizado, já fazer, já entrar em contato com o pessoal da UNEMAT, já fornecer, para que nós possamos, sim, ramificar nas redes sociais. Porque hoje é a rede social que vai comandar e que vai chegar lá aos ouvidos dos deputados estaduais, que eu sei que parece que a maioria deles acredita que está junto com a UNEMAT, pelo que a gente ouviu através da imprensa. Não sei se isso é verídico ou não, mas nós aqui, cada vereadores dos municípios tem o seu vínculo com o seu deputado estadual e temos sim que forçar os nossos deputados estaduais para poder forçar o governo do estado de Mato Grosso. Mauro Mendes tem que repensar nesta situação, Chico, em várias outras situações que ele está fazendo com o povo do estado de Mato Grosso. Então, mais uma vez, Ana Maria, estamos aí à disposição de todos vocês do campus aqui de Juara, mas também da UNEMAT do estado de Mato Grosso. Tá? Muito obrigado pela sua participação, pela sua apresentação, a vocês, universitários, professores, enfim, todos vocês que participam da UNEMAT aqui do município de Juara. A gente pede desculpa, o transtorno que teve, nós estamos reforma na frente da Câmara, vocês deixamos só um corredor aí, mas daqui a um dia vai estar mais fácil a acessibilidade ao Poder Legislativo aqui do município de Juara. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 2 de março de 2020, às 19h30, aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.